Agora na Band News FM, Humanamente, com o Dr. Daniel Barros e Inês de Castro.
As aulas começaram para alguns e para outros começaram e já foram interrompidas porque surgiram casos de Covid entre alunos, profissionais da escola, mas há um grupo de estudantes que ainda espera definições e continua na expectativa do que vai acontecer. Esses são os jovens adultos. Eles têm entre 18, 22, 23, 24 anos, mais ou menos, estão na faculdade, alguns nem sequer começaram presencialmente os seus cursos. Em 2020, eles cursaram online, uma faculdade que deveria ser presencial. Outros pretendiam fazer cursos técnicos que também não foram retomados ou nem foram iniciados. Essa galera toda não conhece os seus professores, não conhece os seus colegas. Depois de toda aquela expectativa, né, de começar alguma coisa que iria gerar a sua vida profissional. Veja que cadeia longa de coisas é essa aí. Outros tiveram os seus cursos interrompidos, ficaram restritos aos seus quartos, às telas dos seus computadores. Tem um outro perfil que é do jovem que começou a trabalhar, mas não tem nem ideia de como seja o seu ambiente de trabalho, porque o ambiente dele é remoto. Ele está restrito ao trabalho pelo computador. Tem uma outra questão aí muito importante que a gente vai trazer nesse debate hoje, que é aquele jovem que diz, eu não aguento mais. E vai para a vida, e vai para as festas clandestinas, como aconteceu no carnaval. Está começando Humanamente, o programa da Band News FM que coloca você para pensar, que é comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros, nessa parceria da rádio Band News FM com o Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Daniel, vi muitos estudos sobre a fragilidade dos mais velhos durante a pandemia, trouxemos muito esse tema aqui, a solidão dos mais velhos, mas pouquíssimo eu ouvi falar sobre a solidão dos jovens.
É um tema muito interessante, Inês, porque ele inverte um pouco, eu acho, ou inverteu, pelo menos no começo da pandemia, uma preocupação que a gente tem, por exemplo, com o suicídio, né? A gente já falou muito sobre suicídio e chama tanto a atenção o suicídio nos jovens, o crescimento do suicídio nos jovens, e a gente nem comenta um grupo mais afetado, que é o grupo dos idosos. Por vários motivos, esse é um problema que fica esquecido entre eles. E nessa pandemia, o problema da solidão se inverteu. A gente ficou muito focado na solidão dos idosos, né? E de como eles iriam se virar e etc. E como você bem coloca, a gente não pensou na solidão dos jovens, porque talvez a gente acreditasse que jovem não tem esse problema, que eles se viram, que eles se conectam por plataformas digitais, e enfim, e que eles se virariam. Mas, na verdade, a gente viu, na prática, muitos e muitos sofrendo os impactos emocionais de tudo isso que aconteceu. Como você colocou na abertura, muitos momentos e muitas configurações de solidão, de sofrimento, que precisa também ser ouvido, né? É um sofrimento que precisa ser acolhido.
Sem dúvida. E muitas vezes é um sofrimento silencioso. Vamos discutir sobre isso. Humanamente é comigo, Inês de Castro, com o Dr. Daniel Barros. E hoje, aqui no Humanamente, nós recebemos o Dr. Mauro Vitor de Medeiros Filho, que é psiquiatra da infância e da adolescência do Instituto de Psiquiatria da USP. Doutor Mauro, seja muito bem-vindo. Eu coloco a mesma questão para você, porque parece que o jovem, quando ele está em casa, sob o olhar dos pais, parece que está tudo resolvido, que não tem problema. Os pais não querem é que eles fiquem longe dos olhos. Mas se eles estão em casa, parece que não tem problema nenhum. Só que há um universo de sentimentos, de emoções, de crises desses jovens que estão passando despercebidos, são silenciosos.
Eu entendo o que vocês falam em relação a parece que está tudo bem, né? Mas, em geral, se a gente for ver a história de adolescentes e de jovens adultos, em geral, até arquetipicamente na história do ser humano, é uma fase em que essas pessoas, elas buscam uma jornada própria, elas buscam sair de casa. Em muitos países elas saem até fisicamente, existe um rito de ir para o college, por exemplo, né? Tem, enfim, em literaturas que falam da jornada do herói. Então, é um momento, em geral, que o jovem ele sai para buscar um caminho próprio que tem a ver com a construção da sua identidade. Então, o natural da vida do jovem adulto é formar ou consolidar grupos e construir relações pessoais, relações profissionais. E tudo isso ficou trancado, digamos assim, tudo isso ficou modificado durante o ano de 2020 e criou, então, esse novo normal. Tem seus desafios e muitas pessoas se adaptam a esse novo normal que a gente pode discutir aqui no programa. E, ao mesmo tempo, esse novo normal, que são esses jovens adultos mais trancados, mais sozinhos, cria uma série de desafios que tem uma interface com psicopatologia, ou seja, já com doença mental e com aumento de frequência, aumento do número de sintomas nessa população. Uhum. Então, eu acho que são dois pontos interessantes e é um desafio para quem cuida, né? Eu estou aqui cuidando quase que o tempo inteiro de pessoas, de crianças, adolescentes, adultos, jovens, e é muito interessante. Só duas vinhetas. Uma das pessoas fala: olha, eu não... acabou de passar na faculdade, né? E falou: olha, eu não vou fazer faculdade porque eu não vou ser calouro, porque ser calouro na faculdade é ir para cervejada, é jogar, é se divertir, é ir para centro acadêmico, então eu não vou. E tá vendo como trancar para começar uma faculdade que tenha mais interação. E uma outra menina que eu atendo, ela começou agora um estágio num escritório de advocacia. E ela falou: olha, é muito estranho, porque eu comecei, mas eu estou no meu quarto, eu não conheço ninguém, eu só falei por vídeo com as pessoas, então eu não senti o clima do escritório.
Eu penso, sabe o que é muito interessante, né? Eu estava refletindo esses dias, até conversando com a minha esposa. Imagina, lá no começo da quarentena, que ficou tudo fechado, aqueles primeiros meses, putz, você não podia meio que sair de casa e tal. Imagina o menino, a menina que estavam se paquerando, estavam começando ali, eles iam, tinham marcado de se encontrar e tal, ficaram aquelas semanas, aqueles meses preparando, e vai começar a sair, aí tem isso e não pode se ver. Quer dizer, lógico que não tem uma analogia imediata com, por exemplo, a epidemia da AIDS, até porque, enfim, é uma doença diferente, com mecanismos diferentes de transmissão, mas imagina, assim, numa festa que o pessoal ia para ficar e para se beijar, e aí não pode tirar máscara. O impacto na prática, na vida do jovem, né? Na vida jovem, vamos dizer assim. Lógico que jovem tem muita coisa, jovem que trabalha, que estuda, que ajuda em casa e etc. Mas o que a gente tem mais de estereótipo, assim, né, da vida jovem, da festa, da balada, do namoro, ficou totalmente desorganizado também, né, Mauro?
Ficou, Daniel, e criam situações engraçadas. Tem gente que vai, digamos assim, levando no banho-maria, conversando com a pessoa. Tem uma pessoa outra pessoa que eu atendo que ficou meses e meses e até falou: olha, na verdade parece que a gente namora, mas a gente nem se conhece, porque fisicamente eles não se viram, então cria uma certa ambivalência, um estranhamento de você estar com a pessoa, mas nunca ter visto. E deixa esse jovem adulto sem essa intensidade. E aí a Inês até citou aí na chamada do programa que muita gente simplesmente tem uma hora que dá o limite e aí busca a moda antiga. E aí vão tentar resgatar esse velho aí.
Doutor Mauro, mas nesse sentido, é só um tipo, a gente está aqui falando de casos, de modelos de vidas que precisaram ser adaptados, de jeitos de se relacionar, que a gente precisou inventar isso, não só os jovens, mas os adultos, as pessoas mais velhas também, a música na sacada, tudo isso que aconteceu na pandemia que a gente acompanhou e continua acompanhando. Agora, eu quero saber, do ponto de vista da patologia, para os jovens, qual foi o impacto que isso gerou para a saúde mental desses jovens, o não poder se relacionar com os seus pares, não estar em contato, não ter contato físico ou com os seus amigos. A gente sabe o quão importante é para um jovem o toque, o contato físico.
Inês, se você pega os estudos de 2020 de população de adolescente, jovem adulto, o que tem é aumento de frequência de sintomas de ansiedade, transtornos de ansiedade e sintomas depressivos. Então, em geral, a pessoa que fica mais restrita, mais isolada, ela vai ter uma tendência a ter mais sintomatologia de ansiedade e depressão. Então, o que que é isso? Irritabilidade, sono pior, dores, piora a concentração, desânimo. de apetite, irritabilidade, menor concentração, maior desânimo, menor interesse. Então, existe uma associação, parece, entre restrição social, isolamento e sedentarismo e sintomas de ansiedade e de depressão. Então, óbvio que isso, em geral, na população geral, óbvio que se você pega grupos específicos, aquela pessoa que já consegue se adaptar melhor, talvez não seja tão atingido. E também tem aqueles grupos que já eram mais quietinhos ou já evitavam falar com as pessoas, então eles acabam quase sendo, ficando adaptados, digamos assim, ao tempo da pandemia, porque já eram mais restritos. Mas, em geral, o jovem sofre muito e a consequência disso é um aumento de ansiedade e depressão na população jovem.
O senhor citou aí em um determinado momento a respeito dos trabalhos remotos, e é curioso que muito jovem começou a sua jornada profissional à distância e estão realmente muito perdidos, sem saber como é que é estabelecer uma relação hierárquica, o que é estar diante de um chefe, por exemplo, as estruturas organizacionais, fica tudo meio perdido nessa horizontalidade das redes online. Ninguém sabe quem é quem. Talvez isso impacte de uma maneira negativa a carreira desses jovens, a gente pode dizer isso, ou não propriamente, ou pode até ser uma coisa positiva.
Inês, eu não vejo tanto uma dificuldade de seguir uma autoridade, digamos assim, de ter uma estrutura hierárquica. O que eu vejo a maior perda para o jovem adulto que começa num trabalho é a participação e o aprendizado pelo grupo, por uma experiência institucional, por uma experiência vivida não só através do cognitivo, ou seja, do pensamento, do estudo, mas da prática relacional, da prática das experiências. Então, o ser humano, ele é um bicho que ele aprende muito por imitação, e a imitação, ela implica em você ver. Então, você vê seu chefe falando, você vê como uma pessoa se comporta diante de uma reunião de um cliente, ou você participar de uma dinâmica de grupo para ver como que é o ritual da empresa do começo ao final do dia, gera um aprendizado. E esse aprendizado social, que está muito relacionado à imitação, a modelos de comportamento, fica um pouco perdido quando você só interage por tela. Então, talvez, acho que às vezes até a efetividade ali técnica pode ser mantida, mas o aprendizado de experiência humana provavelmente vai ser perdido e fica muito mais sem graça também, né, Inês?
É,
o Daniel também talvez concorde comigo. Fica mais chato, fica mais sem graça, porque parte da nossa memória passa muito por uma experiência emocional, então fica chato você ter uma interação só pela tela. Óbvio que tem vários mecanismos para a gente driblar e compensar, mas, ao meu ver, são todos insuficientes em relação a conseguir chegar perto da experiência do real ali no contato, num jogo, numa entrevista, numa reunião, num happy hour com pessoas vividas ali no presente.
Ou talvez seja uma geração mais inventiva profissionalmente, que vai fazer do seu jeito, sabe-se lá, né? A gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer daqui a alguns anos. De um lado, os que atenderam aos apelos, à demanda por ficar em casa, e de outro, os que disseram, eu não aguento mais, eu não consigo, eu preciso sair. Não é que eles flexibilizaram, eles simplesmente voltaram a se aglomerar, colocando as suas e a vida de outras pessoas em risco. Mais um efeito dessa pandemia, parece que o conflito de gerações ganhou mais um adereço aqui para distanciar jovens dos mais idosos. Porque eu vi muita gente com raiva dos mais jovens. O Humanamente de hoje fala sobre as perdas e os impactos da pandemia para os mais jovens. Humanamente é comigo, Inês de Castro, com o Dr. Daniel Barros e também hoje o nosso convidado é o Dr. Mauro Vitor de Medeiros Filho, que é psiquiatra da infância e da adolescência no Instituto de Psiquiatria do HC da USP. O jovem que fica em casa, que atende, respeita as regras de distanciamento, uso de máscara, esse jovem também se sentiu duplamente desrespeitado e prejudicado quando ele viu aqueles outros, seus pares, portanto, que, diante das mesmas necessidades, fez valer a sua vontade, seu desejo, e foi para a balada, participou de festa, de churrasco com os amigos, de viagem. Vamos falar um pouquinho, doutor Mauro e doutor Daniel, sobre o impacto que, de alguma forma, gerou nesses jovens ver os seus iguais desrespeitando as regras, em que posição esse jovem se coloca e de que forma isso pode gerar ainda mais ansiedade.
Uma característica muito interessante do jovem, eu vou querer ouvir o Mauro falar sobre isso também, que é um certo maniqueísmo, uma certa rigidez na regra, assim, no sentido de quando ele descobre, sobretudo no começo da adolescência, ele vai entendendo o conceito abstrato de norma, de lei, de regra, ele adere muito firmemente ao lado do time D, né? Uhum. Se ele se identifica com determinado grupo, as regras daquele grupo são regras fixas, são regras rígidas, e muitos pais se deparam com dificuldade com os adolescentes, porque ensinam coisas ali, vão ensinando regras ao longo do seu crescimento, e aí, quando eles chegam na adolescência, eles começam a perceber que o pai não segue tanto assim as regras, porque o mundo não é preto e branco, é cinza, mas o jovem ainda tem aquela cabeça um pouco preta e branca, né? E eu acho que isso pode ter sido um grande estímulo para brigas e dissensos aí, e quebras de grupos, na medida em que muitos jovens estavam também, como no Brasil todo, né, e até mesmo no mundo todo, divididos em dois grupos, né, em dois polos. Agora, adulto, muitas vezes, não todos os adultos, a gente sabe bem, mas o adulto aprende a flexibilizar, a pensar, veja bem, não precisa ser tão radical. O jovem tem mais dificuldade com relação a isso, e eu imagino, queria ouvir o Mauro, que essa polarização que a gente vive no Brasil e no mundo possa ser ainda mais intensa e talvez até mais prejudicial entre os jovens.
Eu destacaria como uma primeira característica do jovem ele ter um tom mais impulsivo, um pouquinho menos consequente, ele se joga mais, ele muitas vezes planeja um pouco menos, e o nosso cérebro está um pouco neste momento de planejar menos e se jogar mais, e é um cérebro que busca muita sensação, e isso, na história da evolução do ser humano, tem muito a ver com experimentação, com novas tentativas, novas buscas, e para gerar novos contextos adaptativos. Muitas vezes o jovem ele vai ser menos consequente mesmo, ele vai cansar e ele não vai estar muito aí, e ainda mais se ele tem um bando, uma série de jovens que faz mais ou menos as coisas parecidas com a dele, ele vai acabar tomando um partido, tem uma ideia lá e vai se jogar. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Muitas vezes eles vão medir menos as consequências, independente de eles saberem muitas vezes que estão assumindo risco, eles, é como se não importasse tanto diante da necessidade de buscar sensação, de buscar prazeres mais imediatos ali. E um outro ponto que eu vi muito, que se tornou um grande dilema ético, são aqueles jovens que, diante disso que eu acabei de falar, eles têm, de um lado, muitas vezes a necessidade de proteger a família, então os pais, os avós, e essa necessidade dessa busca, e também uma ideia de que eu tenho um baixíssimo risco de ter uma doença grave, né? Porque Covid, em geral, ele tem menos chance de acometer de uma forma grave o jovem. Então, eles ficam divididos em proteger a família e, digamos assim, interagir, experimentar o mundo. E isso, se o jovem não aprendeu e não tem modelos para conseguir conversar, negociar, para ter mediação, isso deu muitos problemas, eu já vi. Então, ou das famílias romperem com jovens, ou terem brigas ferrenhas, ou o jovem acabar saindo escondido e acabar pegando Covid e sofre uma retaliação muito grande da família, inclusive expulsar, e tem que se virar porque a família está com muita raiva, então isola e transforma esse isolamento numa retaliação, e aí o jovem fica com Covid e acaba tendo uma reação depressiva. E por outro lado, os jovens que acabam erguendo a bandeira da família e aí acabam rompendo com o grupo, porque ficam como extremistas, assim, protetores da família, e às vezes não saem para ir em algum lugar que poderia ter alguma proteção. Então,
Fala um pouquinho das consequências disso para esses jovens, doutor, para a saúde mental deles.
a consequência, quando você está diante de conflito, Inês, conflito que não existe caminhos para solução, é um grande fator para a doença mental, para o aparecimento. Então, o conflito em si não é, é uma questão, mas o que vai determinar se o jovem vai adoecer ou não é muito como ele lida, como ele gerencia conflito. E aí não dá para colocar todo mundo no mesmo barco. Diferentes jovens têm diferentes capacidades de resolver problema porque as famílias, as escolas, os tios, os mentores ensinaram ou não. Então, basicamente, a pandemia é como se fosse um teste de fogo para ver se você consegue administrar conflito. E se você tiver tido algum tipo de aprendizado nisso, você vai melhor. Se você não teve, a chance de você desenvolver um transtorno ou sintomas é grande, porque os conflitos eles são muito, muito iminentes aí nessa fase.
Agora, doutor, eu fico pensando assim que são fases diferentes dos filhos, né? Porque interferir na vida de um filho quando ele tem 4 ou 5, quando ele tem 8 ou 9 ou 10, isso é uma coisa, porque os pais têm gerência sobre os filhos. Só que quando o filho é um jovem adulto, mas ainda é dependente, vive na casa dos pais, a abordagem passa a ser diferente, precisa ser mais sutil, não pode ser invasivo. Estou falando do comportamento dos pais aqui, demanda muita habilidade. E uma habilidade que nem todo mundo teve. Você está citando aí os pais que botaram o filho para fora de casa depois que o filho contraiu a Covid, ficou doente, e o pai e a mãe ficaram irritados, nervosos, ou com medo também, e com medo também, melhor dizendo, né? Eu queria entender um pouco como ajudar esses filhos nesse momento, sem ser invasivo, estando presente, dando um suporte. Para que esse filho, não estou falando do filho que se jogou na balada, mas que está com toda essa questão aí, toda essa divisão interna.
Isso é um grande desafio, né? Em geral, isso já é como ajudar os filhos a tomarem decisões e terem autonomia sem cercear e superproteger, mas também tendo um espaço de distanciamento seguro. Então, isso já é uma questão para todo jovem adulto, adolescente, jovem adulto, é uma questão arquetípica, ou seja, é uma questão de cara nessa fase. Isso se torna só um desafio maior com o Covid. Então, o que que a gente tem que pensar nessa balança? Primeiro, a capacidade desse jovem discernir, então ter um pensamento crítico, ou seja, conseguir avaliar situações, conseguir avaliar risco, conseguir medir que situações ele se coloca muito em risco ou não. E tem jovens adultos que já têm essa balança muito mais bem formada, outros não, por conta do aprendizado. E dentro dessa balança, pensar em autonomia financeira, porque é algo muito importante. Tem gente que já tem um pouco mais de autonomia, com 22, 23, já faz estágio, já consegue se virar sozinho, enquanto outros estão completamente dependentes, dependendo do curso que fazem ou da situação de vida que levam. E então, discernimento para decisão, autonomia financeira e também a rede de proteção, o quanto que circulam na família. Então, tem muitos jogos que falaram, olha, não dá para eu sair porque meu avô, ele tem um problema de respiratório e ele está morando com a gente aqui. Então, é diferente, às vezes, de uma família onde tem, né, dois jovens, adultos, e os pais que estão ali, cinquentão, bem saudáveis. Então, também, a gente tem que pensar na rede de proteção, ou seja, nessa família que cerca esse jovem adulto. Então, eu destacaria esses três pontos: a capacidade de decisão e autonomia, autonomia financeira para conseguir circular e ficar mais sozinho, e também qual é essa família que cerca esse jovem para a gente chegar no meio do caminho aí entre circular e não se expor, e também não expor aqueles que são queridos.
Daniel, do ponto de vista do apoio para a saúde mental, eu fico pensando como você identifica que alguma coisa está pegando, que a dinâmica familiar começou a mudar, porque os pais estiveram muito ocupados. Bom, todos nós estivemos ocupados em sustentar as nossas famílias, basicamente, né, e nos mantermos saudáveis. E ainda por cima tem esse filtro que foi necessário. identificar um desequilíbrio mental, por exemplo, no filho, um transtorno que esteja surgindo. É uma nova sintonia que precisa ser ajustada.
A gente sempre comenta, né, Inês, é um tema recorrente aqui no Humanamente, esses sinais precoces que, infelizmente, nem sempre estão presentes, né, não tem uma sinalização clara e embutida todas as vezes, mas mudanças de comportamento, mudanças de padrão, do jeito de ser, é o que chama atenção. Isso vai aparecer em quadros de ansiedade, isso vai aparecer em quadros depressivos, isso vai aparecer em uso de drogas. Em todos os quadros que se instalam, a pessoa muda o seu jeito de ser, muda o padrão como um dos sinais possíveis. Lógico que todo mundo mudou um pouco nessa pandemia, né? Todo mundo mudou o seu humor, todo mundo mudou um pouco os seus hábitos, mas essa percepção e essa atenção, ela é fundamental. E eu acho que uma das outras coisas que a gente falou muito ao longo de 2020, Inês, e não muita gente falou, é que nós deveríamos e poderíamos ajudar as pessoas, e eu acho que cabe muito para os jovens que a gente está falando agora, a ter válvulas de escape para não ficar nesses dois extremos, né? Ou ficar trancado no seu quarto e não sai, não vê ninguém, ou desliga de tudo e vai para a balada e etc., se joga. Puxa, será que a gente não poderia encontrar meios termos, como estava dizendo o Mauro? Olha, não é legal ficar afastado dos amigos, vamos trazer poucos amigos, dois, três aqui em casa, sei lá, na laje aberta de máscara, na varanda aberta de máscara, fazer ali um almoço, vamos encontrar ali uma pequena turma na praça, sabe assim, dar esses caminhos de alívio para os jovens. Eu acho que a gente demorou para fazer ao longo do ano passado, e isso também eu acho que foi mais um fator de estresse e de pressão, né, de lado a lado, entre jovens e família.
Sem dúvida, porque quando a gente está falando dessas possibilidades, né, Daniel, e dessa nossa falta de inventividade também para propor novos caminhos, a gente não está falando de um jovem brasileiro, isso não é característica nossa, desse país, não é que as coisas não deram certo e aqui estou tentando aliviar um pouco, mas isso é uma característica talvez da faixa etária. No mundo todo a gente viu isso, viu jovens que não aguentavam mais, que disseram, chega, agora eu vou para o tudo ou nada, eu vou me jogar, e continuamos vendo também.
E isso, na verdade, é interessante, porque aconteceu no mundo inteiro e em todas as faixas etárias. É que é, de fato, o mais intenso no jovem, que tem uma impulsividade maior, uma visão de longo prazo menor, e era uma população de menos risco. Então, acho que juntou tudo isso.
Tudo é passado com uma perspectiva de futuro. Só que o hoje parece que não existe, ele está suspenso. Mas só para uns. Para outros, é como se não houvesse amanhã, a vida acontece agora e que se dane o resto. Os jovens e a pandemia. Esse é o tema do Humanamente, hoje aqui na Band News FM, que é comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros e com o doutor Mauro Vitor de Medeiros Filho, que é psiquiatra da infância e da adolescência no Instituto de Psiquiatria do HC da USP. Vamos falar um pouquinho, doutor Daniel e doutor Mauro, sobre as patologias. Doutor Mauro, começo com você, queria saber como é que está o dia a dia. No começo do programa você falou um pouquinho da sua relação com alguns jovens no consultório. Como está a sua percepção dos seus colegas, desses pacientes que vêm procurando? Porque imagino até que nesse contexto da pandemia, em que muita gente deixou de procurar ajuda médica, deixou de procurar apoio, os que estão procurando apoio e estão indo ao consultório, estão vendo seus médicos, é porque realmente chegaram naquele limite. O que é que essas pessoas estão trazendo?
Inês, eu já disse num outro bloco que a tendência desses últimos meses é um aumento de ansiedade e de depressão em jovens adultos. Então, esse é um grande tema que esses jovens e as famílias trazem. Então, muitos dos jovens que já tinham, inclusive, uma maior vulnerabilidade para isso, eles chegam no consultório desorganizados. Então, eles se desorganizaram na vida pessoal, familiar, profissional ou de faculdade, e essa desorganização aparece de diversas formas. Muitas vezes eles estão angustiados, outras vezes eles simplesmente largaram, entraram no modo férias, mas um férias muito isolado, como se tivessem, assim, muitas vezes vendo Netflix 10, 12 horas, trocando o dia pela noite, então estão bastante desorganizados na rotina e bastante isolados de colegas. Então, esse, mais ou menos, como chegam algumas das pessoas que eu já conheci ou pessoas novas que eu estou conhecendo. E, então, essa desorganização e esse sofrimento, ele convoca ajuda para a gente começar a pensar em todos esses elementos que a gente está trazendo no programa. Como que a gente vai achar motivação, como que a gente vai pensar em interação, como que a gente vai pensar nesses projetos dentro da pandemia para a pessoa ver algum sentido, né? Porque muitas vezes o jovem, ele perde dentro do quarto dele, se ele não tem uma estrutura interna muito bem formada, a vida vai perdendo um pouco o sentido. Você fica lá sem fazer nada, você não está a fim de ver uma aula 7 horas por dia no computador, você não consegue sair com os amigos, então a coisa vai se esvaziando e aí são as situações um pouco mais preocupantes.
Bom, eu queria fazer uma ressalva aqui, que esses ainda são os jovens que a gente pode chamar de favorecidos, porque a gente sabe que acesso à internet não é para todo mundo nesse país, muito menos um quarto isolado. Muitas famílias têm poucos cômodos, pouquíssimos cômodos dentro de casa, são filhos que dividem cômodos com seus irmãos, muitas vezes até com os pais, ou que os cômodos não são divididos. Então, eu queria entender também a intensidade do sofrimento para esses jovens que não têm acesso a praticamente nada, que são obrigados a se virar, porque o futuro está aí, né? Batendo a porta deles e perguntando, e amanhã, como é que vai ser? Essa é uma circunstância que pode gerar uma altíssima ansiedade, Daniel, para esses jovens. Como é que os pais podem fazer essa leitura desse jovem que está ansioso pelo que vai vir e a impossibilidade do que ele pode fazer nesse momento?
Um jovem pode ficar muito ansioso, como você bem colocou, esse desespero de não ver a saída, falar, puxa, mas e aí? Eu terminando a escola, terminando a faculdade, e procurando emprego, e não tenho uma coisa, não tenho outra, e isso pode ser muito aflitivo, e muitas vezes o pai não tem como mudar a realidade em volta, né? Não tem como mudar o que está em volta dele, então ele precisa acolher aquele sofrimento, falar, puxa, é ruim mesmo, estamos juntos, o que você precisa de mim, eu estou aqui, fome ninguém vai passar, enfim, essas coisas, mais de acolher mesmo, né, e ajudar a superar e atravessar esse momento. Mas tem um outro fator que pode acontecer aí, um outro resultado dessa situação, que é o desamparo, né, Inês? O jovem falar, é isso aí, a vida é isso mesmo, não tenho emprego, não tenho trabalho, e a pessoa fica aí desalentada, ela entrega os pontos, ela fala, não sei o que vai ser, não corre atrás, não tem mais esse desejo, porque não tem mais a esperança, então não fica ansiosa, porque na verdade fica muito apática. E aí, esse jovem não busca a ajuda dos pais, é mais difícil, né? O ansioso está querendo lá, me ajuda, por favor. Esse que está apático fala, não tem mais o que fazer. E esse pode ser, às vezes, um desafio ainda maior para os pais ou para os adultos que convivem, enfim. E, de novo, estar em volta, estar aberto, estar empaticamente próximo, né? Estendendo a mão, oferecendo ajuda, sem forçar, sem brigar, sem ficar batendo boca. Você tem que correr atrás, tem que mandar seu currículo, etc. Isso aí não funciona. Mas estar próximo, né? Estar tentando entender, ouvir, às vezes, mais do que falar, acho que é uma postura que pode ajudar mais os jovens.
Adorei essa última frase, Daniel. Ouvir mais do que falar. Como a gente precisa aprender a ouvir. Não só os filhos, né? Mas de uma maneira geral. A gente fala muito sobre isso aqui no Humanamente. Dr. Mauro, dados do Ministério da Saúde de 2019, portanto, anteriores à pandemia, apontaram que os jovens respondem por 45% dos casos de suicídio no Brasil. A gente tem atualizações sobre esse cenário durante a pandemia?
Muitos dos estudos que foram feitos em relação à taxa de suicídio na pandemia não mostram com clareza aumento das taxas de suicídio. Às vezes existem flutuações, tanto para mais quanto para menos, Inês. Inclusive, eles chamam esse efeito de lua de mel. Muitas vezes o fato de terem sido organizadas políticas de prevenção e de acolhimento de jovens em várias instituições, em vários países foram feitos isso em níveis primário, secundário, federal, ou, né, ou educacional mesmo em empresas, fez esses números às vezes baixarem. Ou seja, não existe essa associação, claro. O que existe é associação, claro, que a gente falou aqui, que é um aumento de ansiedade e de depressão em geral. Mas óbvio que isso são, eu estou falando num nível populacional, o que a gente vê na prática clínica nossa, no dia a dia, que muitas pessoas que já tinham uma maior vulnerabilidade, elas muitas vezes, diante de sofrimento intenso ou esvaziamento, falta de sentido, elas acabam tendo esse fenômeno de pensamento de morte, de ideação suicida. Então, esses dois fatores de risco são muito fortes para pensar em fenomenologia suicida, que é sofrimento sem saída e falta de sentido, falta de pertencimento, de conexão. E aí, o que está começando a aparecer agora é que quando a gente tenta tirar a pessoa da caverna, que ela está lá mais ou menos 12 meses, ela não quer mais. Ela não quer porque ela está super confortável na internet, no Netflix, vivendo com pouco, sedentária, e aí ela já é muito esforço, digamos assim, sair da caverna, e ironicamente essa pressão para sair para o mundo de novo é que gera o sofrimento. Então, é um paradoxo, para muitas pessoas esse isolamento trouxe um conforto, e que é um pouco assustador para quem tem um temperamento, um jeito, digamos assim, que gosta de interação, que gosta de novidade. Mas não é, ser humano não é heterogêneo. Tem muita gente que não gosta tanto de interação, que não gosta tanto de exposição, e essas pessoas ficam protegidas pela pandemia.
É, bom, claro que vocês já ouviram falar desse aplicativo, o Clubhouse, que é um aplicativo de voz, de debates. As pessoas entram ali em salas de debate para conversar e para expor as suas opiniões sobre temas específicos. E outro dia eu acompanhei o debate de jovens falando sobre ansiedade, e me chamou a atenção a fala de duas garotas. Elas tinham 20 e 21 anos e falavam sobre crise de ansiedade com uma propriedade muito interessante. Tinha uma clareza muito grande a respeito das crises de ansiedade e falavam sobre o que elas sentem, que é uma inquietude, não conseguem pegar no sono, quando dormem é sempre um sono entrecortado, acordam suando frio. Tudo isso a gente pode traduzir como ansiedade mesmo. Tem algum jeito de aplacar essa sensação que parece que é passageira, mas muitas vezes pode perdurar? Onde é que isso pode parar, doutor Mauro? E como é que se pode ajudar esses jovens?
É, os tratamentos para ansiedade, né, eles não vão se diferenciar tanto. Então, eu até vi agora recentemente um artigo que saiu numa revista internacional de atividade física, e as pessoas estão tentando organizar assim, um mínimo de atividade que seja eficiente. Então, o artigo trazia um bloco que era 11 minutos. Você tinha que fazer uma série de exercícios contínuos, sem descanso, por 11 minutos, 11 minutos por dia, e que teria diferença em relação a bem-estar e também em relação a parâmetros mais físicos, de condicionamento físico. Então, atividade física, ela é um caminho protetivo para a ansiedade em geral. Óbvio que a gente tem que pensar, e aí vai da criatividade, onde fazer e como fazer. Às vezes as pessoas fazem na rua mesmo. Nesse estudo, assim, você precisava só ter, não ter nada, né? Ter seu corpo, tá num quarto e você consegue fazer. Então, atividade física é um ponto que a gente fala bastante, estimula bastante para a pessoa fazer. A interação social, mesmo que por internet, por digital, se for uma interação com pessoas que você se sente acolhido, que se divirta, isso é um ponto que pode diminuir o isolamento e a ansiedade. Óbvio que tem outros paradoxos que vêm, né, como uma tensão de se expor a novos grupos, mas, em geral, a gente considera um fator protetivo. E busca de atividades que aumentem o relaxamento e o prazer. Então, muita gente busca atenção plena ou práticas meditativas, muita gente busca atividades que, ao mesmo tempo, aumentam a habilidade, então, desenhar, instrumentos musicais. Então, tem gente que faz balé em casa. Então, isso pode ajudar a ansiedade. E nos casos mais severos, mais graves, certamente um acompanhamento psicoterápico e, eventualmente, medicamento pode ajudar em casos mais graves. Medicamentos pontuais para crises de ansiedade, como você falou, crises de pânico, ou se a ansiedade é uma ansiedade muito importante, a gente acaba prescrevendo um medicamento para uso contínuo, Inês.
Eu acho que vou só insistir um pouquinho nisso, num ponto que eu acho que pode ajudar muita gente, sabe? Quando você está acompanhando aí pessoas com ansiedade, pessoas, enfim, num momento mais intenso, não estou falando de crise de pânico mesmo que precisa ser medicada, né? Mas aquela angústia, muitas vezes a gente não sabe o que falar, né? A gente não sabe o que fazer para ajudar as pessoas. Eu insisto no ponto do acolhimento. Né, você dizer, puxa, é normal estar assim, isso deve ser muito ruim, vamos junto, eu estou aqui, tem tanta gente se sentindo assim, mas isso vai passar. Estar próximo e acolher aquele sentimento, acho que pode já trazer um grande alívio.
Muito bem, assim encerramos o Humanamente de hoje falando sobre os mais jovens durante a pandemia, os estudos remotos, a falta de possibilidade de interação com os amigos, a falta de contato físico e também essa sensação de potência extrema. Comigo não vai acontecer nada. É um contraponto. Eu, Inês de Castro, doutor Daniel Barros, hoje recebemos o doutor Mauro Vitor de Medeiros, filho, que é especialista no tratamento de crianças e adolescentes. Obrigada, doutor Mauro. Foi um grande prazer. Muito obrigada pelas suas contribuições.
Obrigado, Inês. Sempre um prazer falar contigo e obrigado também ao convite do Daniel Barros.
Muito obrigada, Daniel, como sempre, trazendo aqui esse olhar mais amplo sobre o comportamento e sobre a saúde mental. Obrigada, Daniel.
Obrigado, vamos junto um dia de cada vez.
Eu lembro que você pode ouvir esse programa aqui no site da Band News FM, fica disponível lá e também nos tocadores de podcast. Semana que vem estamos de volta com Humanamente aqui na Band News FM.
Você ouviu Humanamente na Band News FM.